Vamos agora ao nosso comentário internacional. Está na linha com a gente nosso comentarista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, o mediador internacional Kofi Annan disse ontem que o Conselho de Segurança da ONU, ao Conselho de Segurança da ONU, que a Síria não está cumprindo plenamente os termos do seu plano de paz, não cessar-fogo. Como está essa situação da Síria?
Bom, o que se vê é que aparentemente diminuíram realmente os combates, né? Há uma certa tranquilidade, mas o que se acusa é que o governo efetivamente ainda não retirou suas tropas desses centros urbanos onde existe o conflito, né? Com esses rebeldes e com grupos de oposição, né? Então, o fato positivo é que de certa maneira começou, né? A trégua, embora não plenamente. O que deve haver aí é uma pressão para que essa trégua realmente se solidifique, né? Para tentar chegar a algum tipo, principalmente algum tipo de apoio às vítimas do conflito, né? Pelo menos que entidades internacionais como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, etc., possam dar um apoio mais efetivo às vítimas do conflito, à população civil, que não só em relação à gente ferida, mas também em relação a alimentos, né? Porque há áreas realmente a população civil, né, é a que vem mais sofrendo nesse conflito todo que está acontecendo, que na verdade de um processo de manifestações se converteu numa verdadeira guerra civil, né?
E qual é a expectativa que, depois que seja encerrado esse conflito, qual é o próximo passo que seria tomado para uma pacificação da região?
O problema principal é que há o impasse básico. A oposição quer que o presidente Assad deixe o poder e o regime da Assad não quer deixar o poder, né? Então aí vemos um problema básico. Eu não sei se talvez eleições supervisionadas por organismos internacionais que dissessem finalmente quem é que tem o apoio realmente maior da população. Porque o que se vê na Síria é uma divisão, né? Ou seja, é um país que tem várias religiões, vários grupos étnicos, e o grupo majoritário, que são os sunitas, eles são o grupo que concentra a oposição ao Assad. Ele tem apoio dos xiitas, porque ele próprio um ramo dos xiitas, tem o apoio também da maioria da população cristã e de outros grupos étnicos, como parte dos curdos, parte também de outros grupos. E o que vemos é isso, que ele mantém um certo equilíbrio nessa disputa. Ele mantém o apoio de parte da população e principalmente mantém apoio do exército, que é um exército preparado para enfrentar Israel, né? A Síria sempre foi a linha de frente dos árabes contra Israel. Então é um exército muito preparado, porque para enfrentar Israel tem que ter um exército preparado. Então o que acontece? Esse exército tem condições de manter durante meses, né, a resistência do regime. Então, aí vem o ponto principal, né? Qual seria a solução? Uma eleição, se fosse uma eleição, tem que ser supervisionada pela ONU, né? Por organismos internacionais, para que a oposição tivesse confiança nisso. Então, o importante é tentar parar com a violência e aí sim procurar essa solução, né? Agora, há um impasse, como eu digo, parece difícil que o regime aceite entregar o poder assim de bandeja, né?
O regime hoje ele é considerado pelos padrões internacionais um regime democrático?
Não, não, de forma nenhuma, né? Quer dizer, mas é o tipo de regime que havia até o momento no Oriente Médio, né? A grande questão é que no Oriente Médio, tanto as monarquias quanto as repúblicas, né, se caracterizam como regimes autoritários, a imensa maioria, com raríssimas exceções, né? Então, o que vemos é isso. É um processo, né, de revolta que tem havido nesses países, mas a Síria parou um pouco na Síria, né? A Síria é o regime que mais tem resistido a essas mudanças. De qualquer maneira, vamos falar claro que a mudança de regime também não garante uma democratização, porque há o perigo de que esses países caiam na mão de grupos religiosos que, embora possam até vencer democraticamente a eleição, levem o país a uma etapa de conservadorismo muito pior, inclusive quanto a direitos das mulheres, pode haver um retrocesso também, né? Então é complexa a situação. Agora vemos que a Síria marcou um pouco o ponto final, pelo menos nessa etapa da Primavera Árabe. Ou seja, depois da questão da Síria, como a Síria, o regime sírio resistiu, não houve progressão em outros países, né? A gente vê que caíram vários regimes, efetivamente, a gente pode ver que caiu, em primeiro lugar, claro, a Tunísia, caiu o regime do Egito, caiu o regime também da Líbia, né, com a morte, né, do Gaddafi. No caso do Iêmen também saiu o presidente, mas aí parou o processo com a Síria, com essa resistência do regime sírio. Talvez até levando em conta o que aconteceu com o Gaddafi, né? Ele resolveu resistir até o final, né? Então, a questão é essa. De certa maneira, parou esse processo. Agora, temos que ver o resultado concreto que traz tudo isso. A expectativa é que melhore a vida das populações, que pelo menos realmente surjam democracias. Mas nada está garantido, né?
E como os outros países veem essa situação, né? Há uma grande preocupação, principalmente com os países mais poderosos, principalmente os que têm poderio militar, possam achar que a situação na Síria está muito instável, não há risco de uma intervenção militar?
O problema da Síria é, quanto à intervenção militar, há uma questão que realmente, há dois fatores que, de certa maneira, impedem uma intervenção militar em grande escala. Uma é a resistência da Rússia e a China contra isso, ou seja, a intervenção militar teria que se dar sem o apoio da ONU. Então, na verdade, não teria essa legalidade internacional como houve em outros casos, né? Que houve o apoio da ONU. Depois do que aconteceu na Líbia, a Rússia e a China, elas não aceitam nenhuma possibilidade de intervenção militar, nem sequer uma área de exclusão aérea, porque eles acham que na Líbia houve uma extrapolação. Ou seja, a ordem da ONU era impedir que os aviões do Gaddafi bombardeassem as cidades em poder dos rebeldes. O que aconteceu é que os aviões, depois de destruída a Força Aérea da Líbia, continuaram os bombardeios contra o próprio exército da Líbia. Ou seja, houve uma participação da OTAN na própria guerra civil. E que todo mundo sabe que sem esse apoio da OTAN não teria caído o Gaddafi. Agora, a outra questão, que também a Síria é um país muito mais importante politicamente do que a Líbia. Embora a Líbia tenha petróleo muito mais do que a Síria tem como produtor de petróleo é inferior à Líbia, mas politicamente, lembre-se que a Síria está do lado de Israel. O próprio governo de Israel não vê com bons olhos essa situação. Embora fosse inimigo do regime sírio, mas temos que ver que é um inimigo, mas um inimigo já conhecido. Eles preferem isso do que a incerteza do que não saber o que é que vai surgir disso, né? Porque o Israel teme muito regimes radicais tipo Irã, né? Regimes radicais islâmicos que teria uma atitude ainda mais agressiva contra Israel do que teria o regime da Síria. Então, há toda essa preocupação. Também é curioso observar que os regimes do Golfo, aquelas monarquias árabes, que se você vai ver, são ainda mais autoritárias que o regime da Síria, né? Estão se arvorando algumas delas em defensores da democracia, sendo um país que não tem democracia nenhuma, né? Então, tudo isso é muito curioso, né, nesse fator. O que existe também, o fato que a Síria é o único aliado do Irã no mundo árabe. Esse é outro aspecto importante também, né?
Essa situação da Síria e do Irã, inclusive, tem sido debatida até pelo governo brasileiro, não é? Nessa semana houve uma visita, não foi, da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Esse assunto esteve na pauta do encontro?
Esteve na pauta, mas não foi o tema principal, né? A verdade é que assuntos econômicos de outro tipo tiveram mais importância do que essa questão. Até porque se sabe que há divergências entre Estados Unidos e Brasil quanto a Irã, quanto a Síria, já que o Brasil usa muito aquele argumento da não intervenção, né? Que é um argumento assim, tradicional. O que acontece é que isso está sendo revisto pela comunidade internacional, né? Isso era a lei que havia, digamos, até os últimos anos, que ninguém se metia em assuntos internos de outros países, ou não deveria se meter, né? Na prática se metiam. Mas eu quero dizer que, como houve divergências, e já é bastante conhecida a posição de ambos os países, nota-se que nessas reuniões houve mais o objetivo de procurar onde havia convergência do que onde havia divergência, né?
Perfeitamente. E o que mais foi discutido nesse encontro?
Bom, a colaboração, essa parceria maior entre os dois países. Por exemplo, não só na questão econômica, porque a gente nota que não é que houve uma diminuição do comércio do Brasil com os Estados Unidos, mas o Brasil ampliou o comércio com outros países. E acabou que, se você vê em porcentagem, o comércio com o Brasil e os Estados Unidos, hoje em dia, significa menos para a economia brasileira do que há 10 anos atrás, né? Tanto que o nosso primeiro parceiro comercial hoje em dia é a China, né? com todos os problemas que se discute, né, de invasão de produtos chineses, o Brasil, por exemplo, tem superávit comercial com a China, né? Então diminuiu muito o comércio com os Estados Unidos de uma forma relativa. Em números absolutos, o comércio mais ou menos se manteve. Agora, então o objetivo é aumentar esse comércio. Por exemplo, um aspecto importante nisso é também questões como bitributação. Às vezes uma empresa brasileira também, na questão dos investimentos mútuos, uma empresa brasileira faz investimento lá, ela paga imposto nos Estados Unidos e paga imposto no Brasil. E vice-versa também para empresas americanas, etc. Então, nesse caso, tem que se facilitar esse contato entre os empresários e facilitar os investimentos mútuos, que estimulam as duas economias. Procurar o aumento do comércio, diminuir as barreiras, principalmente os Estados Unidos, eles fazem uma série de barreiras aos produtos brasileiros. Então, também tem outro aspecto, que é o aumento do intercâmbio tecnológico. A questão, por exemplo, do etanol, essa nossa tecnologia do etanol, ela está interessando muito os americanos, porque, como você sabe, é uma energia limpa, né? Não é poluente como a energia que vem do petróleo. E, além disso, ajudaria os Estados Unidos a depender menos de regiões do mundo que são instáveis politicamente, como o Oriente Médio, por exemplo, né? A própria Venezuela, né? Que hoje em dia sabe que é o grande reserva de petróleo do mundo, número um, é a Venezuela, que tem um governo que não se dá muito bem com os Estados Unidos, como é sabido. Então, para os Estados Unidos é interessante desenvolver esse tipo de energia alternativa como o etanol. Então, o Brasil pode ajudar os Estados Unidos nisso. Então, há uma área de colaboração tecnológica, colaboração na economia e também colaboração na educação. Né? Nesse sentido da educação, foi importante o encontro, né, da presidente Dilma com as reitoras daquele Instituto Tecnológico de Massachusetts e também da Universidade de Harvard. Né? Para quê? Para que eles recebam mais estudantes brasileiros dentro desse projeto do governo de incentivar, né, cursos de pós-graduação e até de graduação de estudantes brasileiros no exterior. Né?
Perfeito, Ivan. Muito obrigado.
É isso aí. Então, um bom fim de semana.
Um bom fim de semana. Esse foi o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy.